É tão bom estarmos neste lugar. Deus tem falado conosco. Quanto tem sido tocado por Deus nesta conferência. Deus tem tocado a minha vida. Deus tem feito uma obra profunda. Mas Deus tem mais e mais. Ontem à noite nós pudemos experimentar a presença de Deus, uma unção de quebrantamento neste lugar. Foi algo poderoso. Amém? Mas Deus tem mais. Deus tem muito mais. Diga para a pessoa que está ao seu lado, prepara teu coração porque Deus tem muito mais para te dar. Amém. Quando o pastor Jim falou comigo para que eu pudesse ministrar nesta conferência, entrou um frio dentro de mim. E eu disse: Senhor, se este é teu plano, eis-me aqui. Eu quero cumprir o teu sonho. E desde aquele dia, meus queridos, eu tenho buscado Deus. Comecei a ler a palavra, mas nada vinha dentro de mim. E eu dizia: Senhor, mas tu tens uma palavra para dar. Fala meu coração primeiro. E em uma das noites, eu não conseguia dormir. E começou o Espírito Santo a ministrar ao meu coração e a colocar-me a sua mensagem dentro de mim. E eu dizia: obrigada, Deus, obrigada por aquilo que estás falando comigo. Amanhã eu vou escrever. E o Espírito Santo me disse: não, é agora. Então eu não resisti à voz do Espírito Santo. E nessa madrugada comecei a escrever tudo aquilo que ele ia falando ao meu coração. E nessa noite ele tocou meu coração. E eu tenho pedido a Deus que eu possa ser esse canal de bênção. Que eu possa fluir com o teu Espírito, fluir com essa mensagem que tu me deste para tocar estas vidas que vão estar presentes nesta conferência. E eu creio mesmo que esta mensagem vem do coração de Deus. Por isso que possamos estar todos com o coração aberto para abraçar a palavra, para estar na expectativa daquilo que Deus quer fazer no nosso coração neste dia. Deus não acabou. Deus tem muito mais para nos dar. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Obrigada, Espírito Santo, por aquilo que tu já tens feito nesta conferência. Mas nós queremos mais de ti. Nós estamos sedentos de ti. Por isso, vem falar. Vem falar a cada um de nós. Tu conheces a necessidade que há em cada coração. Por isso hoje abrimos a nossa mente e nosso coração para ouvir o teu conselho, para ouvir a tua voz. Estamos prontos para que tu faças essa mudança que tem que ser feita em nós. Nós estamos aqui, Senhor, porque um dia tu nos diste um sonho e nós queremos cumprir esse sonho para a tua glória. Amém. 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 Então, o tema que Deus me deu é: Deus escolheu-nos para cumprir o seu sonho. Você acredita nisso? Deus te escolheu a ti, escolheu-me a mim para cumprir o seu sonho. E Jesus disse em João 15:16, a mim disse assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça. Amém? Tu e eu somos os eleitos de Deus para cumprir o seu sonho. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: tu és o eleito de Deus para cumprir o sonho de Deus. Não duvide disso, meu querido. No ano 2000, quando meu esposo veio da conferência na Colômbia por primeira vez e trouxe a novidade desta visão maravilhosa, G12, Naquela altura nós começamos a entendê-la, começamos a praticá-la, começamos a implantá-la primeiramente no nosso coração. E logo a seguir nós começamos a ver mudanças na nossa vida, mudança no nosso casamento, na nossa família, no nosso ministério, e começamos a ver um mover diferente dentro da nossa igreja. E eu estou grata a Deus por esta visão G12 ter chegado a nós. Eu tenho visto mudança em todas as áreas da minha vida. E uma das coisas mais fascinantes desta visão é o desafio que ela nos lança de atrever-nos a sonhar. Amém? Eu entendi que o nosso Deus é um Deus sonhador e que deu-nos capacidade de sonhar para cumprir o seu propósito. Amém? Sabe, um dia Deus colocou dentro de mim um sonho, mas eu não me sentia apta nem com habilidade para cumprir o sonho de Deus. Eu sempre pensei, desde que me converti há 26 anos atrás, que eu apenas seria uma acompanhante do sonho que Deus tinha dado ao meu esposo. Mas com esta visão eu percebi que Deus não só quer que eu seja uma acompanhante, mas que eu seja uma protagonista de seu próprio sonho. Eu aprendi coisas poderosas que despertaram o meu ser. Coisas como fazer grandes coisas para Deus. Eu aprendi que todos nós temos valor, que todos nós somos importantes, que todos nós temos características pessoais e especiais, e que há lugares que sou tu, há lugares que sou eu, vamos conquistar. Eu aprendi que Deus trabalha através de homens e mulheres sonhadores, e que Ele jamais poderá realizar milagres através de pessoas que não tenham sonhos. Sem sonhos nós morremos. Se não existem sonhos, toda consagração, o entusiasmo que nós possamos ter, não terá valor algum. Se nós queremos ser participantes, se nós queremos ser protagonistas dos sonhos de Deus, primeiramente nós temos que ser sonhadores. Buscar o sonho de Deus. Tu e eu somos os eleitos de Deus para cumprir o seu sonho. Por isso, desperta o sonho que Deus tem colocado em teu coração. Deus chamou-nos para ser sonhadores. Amém? Diga comigo, Deus me chamou para ser um sonhador. Os grandes homens e mulheres de Deus foram sonhadores. Eu uma vez li uma frase de um homem sonhador. E essa frase tem sido parte da minha vida. William Carey, o pai de missões, ele disse um dia: empreende coisas grandes para Deus e Deus fará coisas grandes através de ti. Amém? E isso tem batido sempre no meu coração, e digo a Deus: Senhor, eu quero empreender coisas grandes para ti, para que tu faças coisas grandes através de minha vida. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer coisas grandes através de ti? Tu tens que ser um sonhador. Diga: eu creio que Deus pode fazer coisas grandes através da minha vida. Amém? Atrévete a sonhar. Ele anda à procura de homens e mulheres sonhadores. Qual é o teu sonho? O que Deus tem colocado dentro de ti? Não deixes que o sonho se apague. Não deixes que o inimigo te roube aquilo que Deus um dia colocou no teu coração. Amém? E o meu primeiro ponto hoje é: determina hoje sonhar o sonho de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: determina hoje sonhar o sonho de Deus. Amém? Aleluia. E sonhar é conceber a vontade de Deus no nosso coração. Eu não vim aqui a falar de sonhos egoístas, sonhos mesquinhos, ambição humana. Não confunda sua própria ambição com a visão de Deus. Estou a falar de sonhos que vêm do coração de Deus. Como nasce o sonho de Deus em nós? Como nasce o sonho de Deus em nós? Determine hoje buscar Deus. Amém? Determine hoje buscar Deus. Ter intimidade com Ele. Porque na intimidade com Ele é que você vai conhecer a sua vontade, vai conhecer o seu coração e vai conhecer os seus sonhos. Se você se concentrar em primeiro lugar no sonho de Deus, buscar o sonho de Deus, não tenha dúvida que Deus abençoará a sua vida. Porque quando nós buscamos a face de Deus em primeiro lugar, nós estaremos movendo a sua mão para que Ele cumpra os nossos sonhos. Por isso precisamos, meus queridos, buscar os interesses de Deus para que a sua mão se mova em nosso favor. Todos nós conhecemos a história da Ana. A nossa querida pastora Bela já falou sobre a Ana. E sabemos que esta mulher tinha um sonho. Um sonho que era humanamente impossível de se realizar. Ela era estéril. Nós conhecemos a história. Sabemos que esta mulher tinha um sonho. Ela ansiava ter um filho. E quando esta mulher olhou, visando os interesses de Deus, Deus moveu a sua mão para concretizar o seu sonho. Ela estava disposta a renunciar ao prazer de ter o seu filho em prol dos interesses de Deus. Amém? E assim, meus amados, nós temos que buscar os interesses de Deus. Temos que sonhar os sonhos de Deus em primeiro lugar, para que nós possamos ter a sua graça e o seu favor em todas as coisas que nós empreendamos. E nós vamos ver um pequenino filme sobre este episódio da Ana, para nos lembrar como foi a oração desta mulher. Aleluia. Diz para a pessoa que está ao seu lado: és um sonhador? Desperta o sonho que há em ti. Desperta o sonho que há em ti. Aleluia. Está difícil? Antes temos que... Um bocadinho antes. A partir do 9, do segundo 9. Nós fixamos mais quando vemos, sim ou não? Então, vamos ver. o que que aconteceu aquele dia. Aleluia. Ana orou ao Senhor com angústia, com aflição, com desespero, com lágrimas abundantes. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Amém. Vemos que esta oração, esta petição tocou o coração de Deus. Esta petição coincidia com o coração de Deus. Vemos como esta mulher, na sua aflição, derramou lágrimas de desespero na presença de Deus para obter o seu sonho, aquilo que ela mais queria. Ela semeou com lágrimas e colheu com alegria. E a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. E nós vemos a seguir no capítulo 2, vemos que o sonho desta mulher se concretizou. Ela teve Samuel, um grande homem de Deus, que foi juiz, profeta e sacerdote. Um homem que foi usado tremendamente nas mãos de Deus. Mas sabe uma coisa? Deus deu ainda mais filhos a esta mulher. Abençoou dando 3 filhos e 2 filhas. Meus amados, o sonho de Deus é que nós possamos gerar muitos filhos espirituais. Mas nós temos que pagar o preço com lágrimas. Já foi falado nesta conferência acerca da importância das lágrimas. Nós temos que derramar lágrimas diante de Deus. Lágrimas orando, intercediendo por este povo, jejuando. São as armas que Deus nos tem dado para guerrear e para desfazer todas as obras do inimigo, para que este povo seja liberto, para que este povo conheça o nome de Jesus. Por isso, meus amados, vamos usar as armas que Deus nos tem dado. Nós somos chamados para levantar uma geração para Deus, uma geração que ame, que sirva, que glorifique o nome de Deus. Aleluia! Você não vibra com isto? Dê um aplauso a Jesus, porque você é chamado para gerar muitos filhos espirituais. Será que esse é seu sonho? Você sonha com ser esse instrumento de Deus para ganhar almas, para acrescentar as fileiras no reino de Deus? Deus nos chama para ganhar almas, para gerar muitos filhos espirituais. Lembre-se que se você quer conceber os sonhos nascidos do coração de Deus, você deve caminhar junto com Ele. Você deve buscar os seus sonhos na intimidade, porque é na intimidade que Ele fala conosco. É através da oração que Ele revela seus sonhos. É através do Espírito Santo, quando nós lemos, quando nós ouvimos a pregação da palavra, é ali que Deus fala conosco e revela os seus sonhos para a nossa vida. Para sonhar os sonhos de Deus, você precisa também morrer para seus desejos egoístas, a sua vontade, a sua carne. Em João 12:24, nós conhecemos este versículo, que diz assim: na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito. Diga comigo: muito fruto. Eu quero dar muito fruto para Deus. Ai, vocês não convencem nem ao diabo. Mas forte. Eu quero dar muito fruto para Deus. Aleluia. Meus amados, este versículo nos fala que precisamos morrer como grão de trigo para produzir muito fruto. Mas quais são as coisas que nós temos que morrer? Precisamos morrer para os nossos temores, para os nossos medos, para a nossa falta de coragem. Quantos precisam morrer para os medos, para a falta de coragem, para os temores? Meus amados, todas nossas fraquezas temos que diariamente deixá-las na cruz. Paulo dizia: já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, a vivo na fé de aquele que me amou e se entregou por mim. Todos os dias nós precisamos de ir à cruz, morrer para as nossas fraquezas. Quando nós morremos para as nossas fraquezas, ressuscitaremos em poder, diz a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 15:43, si meia em fraqueza e ressuscita em poder. Si sua fraqueza é o medo, o temor de falar em público, Deus converterá esse medo em coragem para cumprir o sonho de Deus. E sabe uma coisa? Deus me tem ajudado muitíssimo nesta área. Apesar de eu ter um excelente pai, que é excelente comunicador, excelente orador, eu não me parecia nada com ele. Se eu podia fugir de falar em público, eu fugia, porque isso não era comigo. Mas, através desta visão, Deus tem mudado. Seu Espírito Santo tem fortalecido esta área da minha vida. O Espírito Santo me tem ajudado a vencer os meus temores pela segurança de que Deus desenvolve o seu propósito através da minha vida. Amém? E sabe uma coisa? É na fraqueza que surge a oportunidade do Espírito Santo transformar essa fraqueza em fortaleza. Temos que dar lugar ao Espírito Santo para que ele se manifeste na nossa vida, porque quando estamos fracos, forte somos. Diga: eu sou forte, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dê um aplauso a Jesus, porque você é um vencedor, você nasceu para vencer, você tem habilidade para fazer a obra de Deus, você tem o poder para convocar as multidões, você é um excelente comunicador. Todos os dias você deve olhar para o espelho e dizer: eu sou uma excelente comunicadora. Aleluia, eu tenho poder para convocar as multidões. Eu tenho habilidade para fazer a obra de Deus. As nossas palavras têm poder. Amém? Em esta visão, G12, tem mudado a minha vida. A minha maneira de pensar tem sido renovada. A minha maneira de pensar, como eu pensava a respeito de mim, eu tenho mudado. Os meus medos, os meus temores têm se ido dissipando. E a minha confiança, a minha fé nele tem aumentado dia após dia. Meus amados, também temos que morrer para as nossas dúvidas e a nossa incredulidade, para que nasça em nós uma fé genuína. Diga comigo: eu quero uma fé genuína. Aleluia. Esta fé genuína le vai permitir alcançar, em primeiro lugar, coisas grandes no seu relacionamento com Deus. Precisamos de viver na dimensão da fé, porque sabemos que todas as coisas são conquistadas primeiro no mundo espiritual, para que assim se venham a realizar no mundo físico. Por isso precisamos hoje morrer para as dúvidas, para as incredulidades, para que nasça dentro de nós uma fé genuína, para alcançar coisas grandes para Deus. Precisamos morrer para a nossa esterilidade ministerial, para que sejamos homens e mulheres transformados e demos muito fruto, fruto abundante, e tornar-nos mães e pais espirituais. Abraão e Sara não podiam ter filhos, mas eles se tornaram pais de nações. Por isso, saia do comodismo, saia da esterilidade e hoje decida avançar para o sonho de Deus, porque Deus tem um sonho para a sua vida. Temos que morrer para o negativismo, mudar a nossa maneira de pensar. É outra coisa que eu tenho aprendido com os pastores castelhanos. A nossa mente é algo muito sério, meus queridos, e precisamos todos os dias cuidar dela, colocá-la debaixo da obediência de Cristo Jesus, da sua palavra. O pastor César disse uma frase que ficou gravada no meu coração: cuida tua mente mais do que qualquer coisa neste mundo. E esta é a mensagem hoje, meus amados: cuida tua mente mais do que qualquer coisa neste mundo, porque tudo começa na mente. A nossa mente, já dizia a pastora Cláudia, que é como um aeroporto, onde aterram todos os dias aviões malignos, aviões carnais, aviões espirituais, aviões que vêm de Deus. Qual, o que é que tu vais dar lugar à tua mente? Quais são os aviões que tu vais deixar aterrar na tua mente? Os aviões de Deus. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Diga comigo: eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. E portanto eu penso naquilo que é bom, puro, justo, amável, de boa fama, porque essa é a mente de Cristo. Por isso hoje vamos lançar fora todo o negativismo, porque sabe, muitas vezes quando nós estamos desanimados, começamos a pensar e não só a falar coisas negativas. Dizemos muitas vezes: este povo é difícil, este povo não se convertirá, as pessoas têm um coração duro. Você já disse isso? Hoje você vai pedir perdão a Deus, porque você tem que ter a mente de Cristo e pensar que Deus desenvolve o seu propósito através de si e que você vai tocar muitas vidas. Quando vemos confusões na nossa casa, quando vemos filhos rebeldes, dizemos: oh Deus, o que é que vai acontecer? Vê como está a minha família. Começamos a dizer: minha família tem um coração duro. Você tem que deixar para trás essas palavras e começar a falar linguagem de fé e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse plano de Deus. Agarre-se. Não importa as circunstâncias. Não importa quão oscura seja a situação. Confesse e decrete todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Deus vivo. Temos que morrer para a nossa frustração. Quantos já passaram por a frustração? Frustração é um inimigo terrível que nos rouba a força. O que é que você faz quando sente que a frustração quer tomar poder de sua vida? A semana passada Chegava-se a mim uma líder fiel na minha igreja, uma líder dedicada, mas frustrada. Ela chorava e dizia: pastora Ana, eu já não sei o que fazer. Eu tenho dado o meu melhor, eu tenho me esforçado, eu tenho dado tudo por meus discípulos, mas eu só vejo a minha volta a hipocrisia. O que eu vou fazer? Já tenho força. A graça de Deus já não está sobre mim. E eu dizia para este líder: deixa de trabalhar na tua vida.
Obrigada. Não me ponha aqui. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deus quer que tu entregues essa fraqueza. Tu precisas ir à cruz, porque é ali na cruz que tu vas receber esse poder para que essa situação seja convertida em esperança, em bom ânimo, em força. Meus amados, Deus proporcionou todos os recursos para que nós possamos ter vidas vitoriosas. E a cruz é um desses recursos. Precisamos todos os dias ir à cruz. Precisamos de ver os nossos discípulos com os olhos da fé. Tal como o rei David olhava para aqueles homens que eram tristes, endividados, angustiados, mas David teve paciência. Ele esforçou. Ele deu o melhor para aqueles homens e eles se tornaram uma equipa tremenda. Por isso não podemos desistir dos nossos discípulos. Isto faz parte da vida, mas é aí na fraqueza que nós vamos experimentar o poder de Deus. É ali que nós vamos receber esse toque divino, esse bom ânimo, essa força para continuar cumprindo o sonho de Deus. Amém. Seja qual for a tua fraqueza, o Espírito Santo pode converter essa fraqueza em fortaleza. Ele quer mudar a nossa natureza pecaminosa, essa natureza ruim, e nos tornarmos homens e mulheres firmes, com fé na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o povo que conhece Deus se esforçará, será ativo e fará grandes proezas. Aleluia. Tu crees en eso? Tú eres povo de Dios. Da un aplauso a Jesús. Agárrate a promesa y diga: yo creo, yo creo, yo haré grandes proezas para Dios. Porque eso que me dice su palabra, y yo creo. Por eso hoy Dios quiere remover todos los empecilhos, fortalezas do inimigo que estão na tua mente, que têm roubado os teus sonhos, têm provocado esterilidade, frustração, conformidade, negativismo. O rio da água viva do Espírito de Deus vai fluir hoje e vai trazer esse refrigério, essa renovação. Ele vai ressuscitar os teus sonhos. Hoje vai sair desta conferência com um novo alento para prosseguir avante e cumprir com o sonho que Deus colocou no teu coração. Segundo ponto: visualize um presente e um futuro cheio de possibilidades e oportunidades para cumprir o sonho de Deus. Para isso, meus amados, precisamos ser homens e mulheres de fé. Tudo se move primeiro na dimensão da fé. Depois que tu tomares o teu sonho, é preciso caminhar pela fé. E fé é chamar à existência o que não existe.
como se existisse. É visualizar o que não é, como se já fosse. É confiar nas promessas de Deus. É agarrar-te aos sonhos que Deus te deu. E na Bíblia nós encontramos testemunhos de personagens sonhadores que venceram porque sonharam junto com Deus. A Bíblia nos fala de Abraão. Abraão sonhou com um filho e ele teve que esperar 25 anos. Ele não desistiu. Foram 25 anos e seu sonho se concretizou. Josué e Caleb sonharam em derrotar os inimigos e conquistar a terra prometida. Moisés sonhou em ver liberto o seu povo da escravidão do Egito. A mulher do fluxo de sangue sonhou que se tocasse o manto de Jesus, ela seria curada. E Neemias, a vida de Neemias me impacta. Ontem nós ouvimos o pastor Weza falar sobre estratégias poderosas que Neemias usou para levar o povo a restaurar a cidade. E a vida de Neemias toca meu coração, impacta-me. Ver que este homem que se encontrava no cativeiro nunca deixou de sonhar. E ele se torna um exemplo para nós. Neemias era um profeta que estava cativo na Babilônia. E quando ele recebeu a notícia que seu povo se encontrava em dificuldades porque os muros da cidade tinham sido destruídos, ele começou a sonhar. Quando ele ouviu isto, ele começou a sentir uma dor profunda no seu coração. E ao mesmo tempo, ele começou a agasalhar um sonho dentro de si. E ele dizia: eu tenho que ajudar o meu povo a restaurar a cidade. Eu tenho que ajudar o meu povo a construir, a reconstruir os muros. Isto parecia uma ideia louca. Os judeus estavam em cativeiro. Os pobres de Jerusalém praticamente haviam desaparecido. E a cidade de Jerusalém era um monte de escombros. Mas Neemias tinha um sonho. E você? Você tem um sonho? Diga comigo: eu tenho um sonho! Neemias visualizava a oportunidade de restaurar a cidade. E ele dia após dia se deixou engravidar por este sonho. Sentindo o peso da responsabilidade, ele orou a Deus. Foi ao rei, recebeu permissão para voltar à cidade e ajudar a sua gente, desafiando a sua gente para reconstruir os muros. Ele tinha no seu coração o sonho de Deus. E logo ele preparou tudo para empreender a tarefa, sempre visualizando uma Jerusalém posta em pé. Será que foi fácil para Neemias pôr o seu projeto em marcha? Apareceram inimigos, palavras negativas, ameaças, tudo com o intuito de fazê-lo desistir do sonho de Deus. Meus amados, sempre se levantará o inimigo. Quando ele se percebe que alguém sonhador quer cumprir o sonho de Deus, ele se levantará. Ainda que os ataques dos adversários se mantivessem ao longo da execução do trabalho da reconstrução dos muros, Neemias sempre manteve
uma atitude correta. Uma atitude correta para que o povo não desanimasse. Como? Motivava o povo, lembrava ao povo, visualizava a promessa de Deus. Ele dizia: o nosso Deus, o Deus dos céus, é quem nos fará prosperar. Continuamente ele falava assim o povo, dando força, dando ânimo para que eles não desanimassem. E o mesmo Deus de Neemias é conosco e nos ajudará a cumprir o nosso sonho. Amém. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Muitos sambalates, Tobias e Gesem se levantarão na tua vida para impedir que concreticemos o sonho de Deus. Nos quererão fazer desistir, zombarão, tentarão de colocar medo, insegurança, nos quererão fazer distrair do propósito de Deus, assustar, desacreditar, influenciar outros contra nós, seremos criticados, surgirão obstáculos, contratempos, sofrimentos, mas não vacile, persevere e não desista, visualize um presente cheio de possibilidades, um presente cheio de oportunidades, um presente cheio de vitórias e um futuro com Deus a seu lado, cumprindo o seu sonho e dando muito fruto. E sabe, meus amados, quando nós decimos sim ao sonho de Deus, seremos alvos de hostilidades. E isso também aconteceu conosco. Como eu disse, há 26 anos atrás, Deus nos deu um sonho, a Madeira. E o dia em que nós decimos sim ao sonho de Deus, o inimigo se levantou para nos desviar do sonho de Deus. Eu ainda me lembro como se fosse ontem. Quando nós dizemos sim ao sonho de Deus, não é nada fácil. E especialmente para mim, que eu vinha de meu país, Panamá, como já todos devem saber, onde tinha melhor e tenho a melhor família do mundo, os melhores pais do mundo, onde tinha minha casa, meu conforto, uma vida boa. E um dia meu marido disse-me assim, depois de uns 2 meses de convertidos, ele disse-me: vamos à Madeira, quero que conheças a terra em que eu nasci. E fomos lá, aquela preciosa ilha da Madeira, e começou a passar o tempo, e o tempo, e o tempo, e chegou aos 11 meses, e ainda estávamos de férias na Ilha da Madeira. Uau, tremendas férias. E logo mais eu disse ao meu marido: pronto, eu acho que chega de férias. Mas o meu marido estava com uma luta dentro de si. E eu dizia: pronto, eu vou à minha terra, eu tenho saudade dos meus pais, tinha a minha Vanessa pequenina. E fui por um mês à minha terra. E meu marido ficou na Madeira. Orar, orar, porque ele estava a sentir uma luta. E eu, fresca, tchau, estou bem, eu volto para a minha terra. Depois de um mês, voltei. E então, já Deus te disse alguma coisa? E meu marido disse: não, não, ainda não, ainda estou com uma luta. E logo mais, eu já vinha com a decisão. Tinha falado com alguns pastores, eles tinham me dito: não importa onde se está, o importante é servir a Deus. E eu já vinha com aquela ideia: não, eu volto para a minha terra, para meus pais, para a minha casa, para tudo aquilo que é meu. E eu estava feliz, mas naquela mesma noite que eu voltei, Deus deu uma visão ao meu marido. E quando ele me disse: Deus me acaba de dar uma visão, ah, tu sonhaste, não é bem assim. Eu fiquei
em pânico, mas eu estava aqui guardar o que é que visão, o que Deus te deu. E ele disse: Deus quer que nós fiquemos cá. E aquilo foi uma faca. E houve resistência da minha parte, mas eu amava a Deus. E busquei Deus em oração e em jejum, e Deus colocou dentro de mim também esse desejo de servir a Deus, não em qualquer lugar, mas no lugar certo. Amém. E logo mais, nós começamos a colocar diante de Deus alguns sonhos pessoais. Senhor, nós dissemos sim a teu sonho, agora também queremos que tu nos dês algumas coisas que nós precisamos, como por exemplo uma casa. E colocamos algumas coisas dentro do altar de Deus e vemos Deus, a mão de Deus, a dar-nos essa casa. É um lugar onde naquela altura era muito difícil de arranjar casa, porque era um lugar muito procurado, um lugar muito sossegado, um lugar muito bonito. E é aí que nós queríamos a casa. Mas a casa apareceu no tempo certo, quando nós dissemos: Deus, vamos ficar aqui, mas precisamos de uma casa. E Deus nos deu casa. E sabe uma coisa? Aquela casa tinha tudo. Nós vínhamos de Panamá, não tínhamos nem um garfo, nem uma panela, mas aquela casa tinha tudo. Tinha lençóis, tinha mobília, tinha garfos, tinha talheres, tinha panelas, tinha aspirador, estava toda equipada. Só entrar com nossa roupinha para aquele lugar. Deus é muito bom. E Deus nos deu uma casa maravilhosa. E logo mais, passaram-se alguns dias, mas o inimigo começou a agir. Meus amados, eu caí doente, com uma febre inexplicável. Não conseguia levantar-me de cama. Nunca passei por uma situação dessas, tão difícil de saúde. Logo mais, tínhamos pintores em casa. Os pintores derramaram toda a tinta. Foi um desastre. Meu marido também caiu doente. E nós começamos a ver: Deus, o que está acontecendo? A seguir um temporal na madeira. A gente sabe que de vez em quando um temporal chega à madeira. E levantaram-se telhas de casa, partiram-se vidros, problemas na canalização. E eu disse: Senhor, o que é que está acontecendo? Senhor, nos enganamos. Mas nós dissemos sim a teu sonho. E não chega. Logo mais, nós éramos sustentados porque o nosso apartamento em Panamá estava alugado com uma boa renda. Meu pai liga: minha filha, os inquilinos saíram, mas deixaram o teu apartamento destruído. Oh, Senhor, mas o que é isto? E eu dobrei meus joelhos e disse: Deus, mas será que eu não ouvi bem a tua voz? O que é que se está passando, Senhor? E começou a entrar algumas dúvidas dentro de mim, mas Deus ia fortalecendo-me. E Deus ia falando a minha vida, e nossos olhos continuavam a ser postos em Ele. Ele consolou-me com o Salmo 32:8. Ele disse: minha filha, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre minhas vistas te darei conselho. E eu me agarrava à palavra de Deus. Continuamos a confiar em Deus, independentemente de todas essas circunstâncias ruins, que o inimigo, agora entendo que era o inimigo que queria nos fazer desistir, duvidar. Mas sabe, nós nos mantivemos firmes em Ele. E logo mais, Deus começou a reverter esta situação. Meu pai liga, me diz: filha, tua mãe e eu decidimos que vamos pagar tudo o arranjo do apartamento. Não te preocupes. E logo a seguir, o meu apartamento se alugou a um empresário, diretor de uma companhia japonesa. Bom dinheiro e certinho. Apesar que a situação de Panamá naquela altura estava difícil, mas Deus foi fiel. Aleluia. Vamos dar um aplauso a Jesus pela sua fidelidade, porque aqueles que confiam em Ele nunca serão confundidos, nunca serão desapontados. O inimigo é especialista em tentar roubar os nossos sonhos, mas aqueles que confiam em Deus não serão desapontados. Mantenhamos nossos olhos em Ele. Visualizemos um presente e um futuro cheio de oportunidades para cumprir o sonho de Deus. Meus amados, que a visão celestial seja impressa no nosso coração. Jesus, o maior sonhador de todos os tempos, veio a este mundo para cumprir o sonho de Deus: salvar a humanidade de seus pecados. Ni o escárnio, ni a dor, ni o sofrimento o fizeram desistir de seu sonho. Antes, ele abraçava a cruz com todas as suas forças, porque ele sabia que aí estava o sonho, a redenção da humanidade. E em Hebreus 12, 2 diz que ele suportou a morte vergonhosa da cruz em troca da alegria de cumprir o sonho de Deus. Era isso que o mantinha, a alegria de saber que ele estava cumprindo o sonho, a vontade do Pai. Meus amados, há poder no sonho. Deus já colocou o seu sonho no teu coração. O maior sonho é que todos nós sejamos mães e pais de nações. Esse é o maior sonho, que tenhamos muitos filhos espirituais, para que assim cada um de nós possa continuar a perpetuar o sonho de Deus, ganhar o nosso Portugal para Cristo Jesus. E meus amados, cumprir o sonho de Deus nesta terra é o que conta para a eternidade. Amém. Eu quero que tu feches os teus olhos agora, neste momento. E eu vou pedir. Este é um tempo especial. Deus escolheu este fim de semana para restaurar os nossos sonhos. Ele quer soprar vida nos teus sonhos. Eu quero que tu feches os teus olhos agora e penses por alguns momentos: o que é que tem roubado os teus sonhos? Por que deixaste que estes sonhos se apagassem? Lembra-te, o inimigo sempre tentará se levantar contra aqueles que querem cumprir o sonho de Deus. Mas não temas, o Senhor é contigo, homem valeroso, mulher valerosa. Ele te esforça, Ele te ajuda, não recues. Hoje Ele quer derramar o seu poder sobre tua fraqueza. Apresenta diante dele a tua fraqueza. Ele quer tocar a tua vida. Ele quer fazer algo novo em ti, derramar uma unção de conquista, despertar o teu sonho, avivar o teu sonho. Será que tu tens perdido o teu sonho? Não percas o teu sonho. Sempre seremos alvo de hostilidades, mas Deus hoje quer fazer algo, algo profundo dentro de ti. Como tens andado? Hoje,
tu tens que ser determinado a sonhar o sonho de Deus, custe o que custar. Determina hoje sonhar o sonho de Deus. Determina hoje a morrer a tua vontade, a teu egoísmo, a tua carne. O que é que tem causado tristeza e fardo? Vem hoje com essa fraqueza. Vem hoje. Deus quer transformar essa fraqueza em fortaleza. Será que te encontras frustrado hoje? Tens lutado, tens dado-te o melhor, mas não tens visto fruto. Vem hoje ao altar. Vem hoje experimentar o poder de Deus, o toque divino. Ele quer transformar. Ele quer remover essa frustração e trazer esperança, trazer um novo ânimo. Venha ao altar. Se te encontras desanimado, desapontado, hoje Deus quer trabalhar em ti. Tens sido alvo de críticas, te sentes amarrado por temores, por incredulidade, dúvidas, negativismo, esterilidade ministerial. Hoje tu vais decidir morrer para isso. E algo novo Deus vai fazer. Eu vou convidar todos aqueles que sentem um peso, algo que está amarrando suas vidas, algo que os tem feito desistir dos sonhos que Deus deu. Venham ao altar hoje. Venha receber essa bênção. Não temas. Deus quer tocar. Precisamos do toque de Deus para continuar a sonhar. Precisamos de essa restauração, dessa renovação. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer hoje trazer um novo alento. Ele quer hoje transformar a tua fraqueza em fortaleza. Quer fazer de ti um homem e uma mulher corajosa. Um homem e uma mulher com propósito, com sonhos, com força, com bom ânimo, com entusiasmo, com alegria para concretizar o sonho de Deus. Será que se tem levantado Sambalat, Tobias e Gesem? Tem te criticado? Tem te assustado? Tem trazido medo? Deus hoje quer remover esses inimigos. Ele quer derramar sobre ti um espírito de alegria, fortaleza, um espírito de conquista para prosseguir, para avançar, para cumprir o sonho de Deus. Se tu desejas no teu coração ser um pai, uma mãe de multidões, venha receber hoje essa força. Venha receber essa unção, esse poder para a tua vida. Vem, vem com teu coração aberto. Deus hoje quer derramar algo, algo novo dentro de ti. Ele quer fazer de ti um homem e uma mulher que dê muito fruto. para a sua glória. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, tu estás aqui, tu estás aqui, e nós te damos permissão, te damos toda a liberdade para que tu entres no nosso coração, Senhor. Eu oro por todos estes homens e mulheres que disseram sim a teu sonho. Oh Deus, eu clamo neste momento para que algo profundo venha sobre eles. O teu toque divino, Senhor, vem, vem com esse poder sobrenatural. Vem abençoar cada coração, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem renovar. Vem restaurar. Vem remover toda incapacidade, todo medo, toda insegurança, todo desânimo, toda frustração. Em nome de Jesus, tu disseste que tudo quanto nós pedíssemos em nome de Jesus, tu o farias. Vem, vem, Espírito de Deus, toca hoje, toca no mais profundo, quebra, quebra todo empecilho, remove tudo aquilo que tem paralisado estes homens e mulheres. Oh, Espírito de Deus, vem operar. Vem operar. Vem operar. Recebe esse toque agora. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos e em fé. O Espírito Santo está derramando sobre ti um novo alento, uma nova força, entusiasmo, ímpeto. Vem, vem, Espírito Santo, enche, enche, enche estas vidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um novo alento estás recebendo hoje. Recebe, recebe, recebe essa unção de conquista. Recebe esse poder, recebe agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu creio, tu tens coisas grandes para a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Hoje, tu me diste uma nova vida, uma nova força. Eis-me aqui, Senhor. E eu quero aprender coisas grandes para ti, para que tu faças coisas grandes através de mim. Eu creio, agárrate, agárrate ao sonho que Deus está dando agora. Agárrate agora, agárrate, 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 em nome de Jesus. Obrigada, Deus, porque hoje eu sei que tu falaste aos nossos corações. Algo, algo novo nos recebimos. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Um aplauso a Jesus. Um aplauso a Jesus. Um aplauso a Jesus. Agarra-te a teu sonho. Agarra-te a teu sonho. Não desista dele. Não perca essa visão. Deus fará coisas grandes através de tua vida. Crê. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Diga para duas pessoas, agárrate a teu sonho. Deus fará coisas grandes através de tua vida. Aleluia. Deus abençoe.